Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo com um grande escritor que é conhecido de todos nós, que é o Luiz Ru Rivas. Ele que já produziu diversos livros, não só infanto-juvenis, como também diversos livros que nós acompanhamos diariamente também pela Boa Nova. Olá, Luiz Ru Rivas, bem-vindo ao Espaço Jovem.
Olá, tudo bem? Estamos aqui muito felizes de poder contribuir e conversar, dialogar alguns itens que a gente tem produzido, material espírita, infanto, juvenil, entre outros.
Luiz, antes da gente começar a falar do seu trabalho, né, envolvendo a questão, né, da literatura espírita, queria que antes você contasse um pouquinho, né, de como é que começou, né, essa paixão pela doutrina espírita, como é que você veio parar aqui no Brasil, né, que você é do Peru, né? Tem como contar um pouquinho dessa sua história, meu amigo?
Foi justamente quando estava com 16 anos de idade, né, quando era jovem. Então, os fenômenos mediúnicos chegaram até mim, comecei a ter percepções, principalmente a dormir e acordar na madrugada e ver pessoas no meu quarto. Tinha que ligar a luz para não estar visualizando. Eu tive experiências de desdobramento, ver meu corpo na cama e eu flutuando. Outras vezes, eu lembro que eu via, me despertava, é como se eu me inclinasse na cama e meu corpo físico aí deitado e eu, né, parcialmente fora, né, colocava a mão embaixo da cama, né? Então, outras vezes, né, acordando na madrugada, havia umas pessoas sentadas, né? E eu falava assim, vão embora, né? E elas se levantavam e iam desaparecendo. Então, esse tipo de coisas começou a ser mais comum. Tive algumas experiências também de desdobramento. A lembrança de nos sonhos, fora do corpo, foi o principal, né? Eu falava para minha mãe, essa noite eu tive 18 sonhos. Minha mãe falava, isso não é possível, ninguém lembra tanto o sonho. Mas eu lembro. Aí eu escrevia cada um. Hoje já diminuiu. Hoje são 2, 3, 4. Mas antigamente era muito, né? E um amigo me falou assim, ô Luiz, talvez você seja médium. O que você acha de ler este livro? Me emprestou o livro dos médiums, de Allan Kardec. Esse foi meu primeiro livro espírita. E eu, a partir daí, tive uma paixão pela literatura espírita. Li 5 vezes o livro dos médiuns e achei assim, a lógica, o raciocínio de Kardec sensacional, né? E descobri que a mediunidade estava em todas as cidades, em todos os continentes, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os credos, né? Independente de onde você estivesse, é um fenômeno da natureza, né? E aos poucos os humanos estão despertando essa faculdade e algum dia será domínio maior de toda a humanidade.
E, meu amigo, como é que você veio parar aqui no Brasil? Né? Porque você também tem toda uma trajetória aqui no Brasil, já fez parte também da nossa querida FEB, né? Fez parte também do Conselho Espírita Internacional. Você tem também como contar um pouquinho dessa trajetória para gente?
Sim, claro. Quando eu vim morar no Brasil por conta do primeiro Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Brasília. Na época, foi ano 95, eu cheguei pela primeira vez ao Brasil, tinha 20 anos de idade, né? Então, para mim, todo mundo era muito mais velho, né? 20 anos de outro país, né? Era bem mais novo que o restante. Mas foi um carinho muito grande pelo país. 3 anos depois, já com 23, já vim para morar, para radicar, Salvador, Bahia, foi minha primeira cidade. Estive muito próximo do médium Divaldo Franco. Aprendi muito com ele, a Mansão do Caminho. Trabalhei 3 anos com Alamar Regis, que fez o Espiritismo via satélite, né? que a TV Espírita na época. Depois fui convidado pelo presidente da FEB, nosso querido João Nestor Masotti. Trabalhei 13 anos com a FEB, Federação Espírita Brasileira, e o Conselho Espírita Internacional. O fato de eu falar espanhol me permitiu levar o espiritismo para muitos países da América Latina, me permitiu viajar, sabe? Nós já temos 30 países que temos visitado, né? Conhecido desde o Canadá até a Argentina, todas as Américas e vários países da Europa também. Então, a gente tem muita gratidão ao nosso querido Nestor Masotti, que já está do outro lado da vida, né? E muito carinho à Federação Espírita Brasileira, né? Pelos trabalhos que a gente conseguiu desenvolver. E de uns anos para cá, diria uns 7, 10 anos para cá, nós começamos a fazer um trabalho, muitos em parceria, principalmente as nossas obras, né? Já são 101 livros publicados, 101, 10 em parceria com a Turma da Mônica, e eu trouxe aqui a Turma da Mônica Jovem, já que é papo jovem. Então nós temos essa parceria com a Turma da Mônica Jovem, né? Mônica, Cebola, né? Não é Cebolinha, agora é Cebola, né? Magali, né? O Cascão. Então, conseguindo atingir um novo público, né? Nós temos feito... aqui está outro livro. Com a ajuda da inteligência artificial, começamos a desenvolver os primeiros livros espíritas, né? Essa daqui, está chegando, aí nossos primeiros livros de capa dura. Olha aqui, ficamos muito felizes, né? E aqui os mentores, os guias da humanidade, né? Todos eles descritos, relatados, Leon Denis, né? Com a ajuda da Ian, este é o Amigos Espirituais, temos Cidades Espirituais. E nessa última área de ação é a produção de animes. É o primeiro anime e mangá espírita produzido, né? A gente tem colocado na internet, está à disposição. O anime chama-se Mediums, né? Tem todo o estilo japonês e está já à disposição no YouTube. Então, tanto chegando não somente a crianças, quanto adultos, mas também para os jovens.
Meu amigo, já que você já começou mostrando aí, né, o livro da Turma da Mônica, como é que surgiu nessa parceria sua com o Maurício de Souza para a edição desse livro?
Ah, bom... Na verdade, este é o último de uma coleção de 10, e essa é uma parceria que é Maurício de Souza, bom, eu que falo, Luiz Hu, Alan Mitchell e a editora Boa Nova. Que foi aqui é a Petit, né, porque é Violeta na Janela, então é Petit, né? Mas é a editora Boa Nova que está por detrás, apoiando, acreditando nessa parceria, que começou, eu diria, quando estava à frente da TV Espírita, a TVC, nosso amigo Alan Mitchell trabalhava no marketing, e ele falava assim, olha, o que você acha de a gente colocar os vídeos da Turma da Mônica aqui na programação? Eu falei, ué, pode ser. E aí ele falou, vou entrar em contato. Aí ele ligou, mas o pessoal da equipe do Maurício de Souza falou, não, os vídeos já estão com a Globo, né? Com outra emissora. Então, mas pode ser feito uma coisa, pode ser feito livros. E isso ficou assim bem interessante, né? A possibilidade, nós levamos na época, né? Mas as coisas não fluíram, não cederam. Anos depois, a gente retomou essa ideia, esse projeto, né? E aí agora com a editora Boa Nova, que acreditou, né? Junto com nosso amigo Alan, né? E eu que fala, então a gente voltou a falar com Maurício de Souza, uma alma iluminada, fantástica. E Maurício aceitou, vou retomar, e aí sim saiu o livro Pequeno Evangelho, que é o seu livro, esse já vendeu mais de 160 mil exemplares, é só ele, né? Mais os outros que veio, né? Magali em Outras Vidas, falando das vidas passadas da Magali, Chico Bento, né? A irmã que reencarna e depois desencarna, com Chico Xavier, né? Viajei 4 vezes a Uberaba, entrevistei aos parentes do Chico, cabeleireiro, filho Eurípides, Adondas, pessoas que estiveram próximas do Chico e que nos contaram muitas histórias, muitas que as pessoas nem conheciam do Chico, mas eles vivenciaram. Então, os transformamos em historinhas com a Turma da Mônica. né? Fizemos com Kardec. Então, foi uma coleção de livros, né? E esse último, que foi em parceria com a Vera Lúcia Marinsek, que é Violetas na Janela, com a Turma da Mônica Jovem. Né? Então, recontando as histórias da Violetas na Janela, mas com os personagens da Turma da Mônica. Né? Então, é muito legal poder observar, olha aqui a Patrícia, né? Tá. É muito simpático. Então, conseguir trazer Turma da Mônica, que foi da infância, da juventude, acho que a metade do Brasil, ou talvez muito mais, quatro gerações já, né? E conhecer de perto o Maurício de Souza, conhecer de perto ele, a Mônica Souza, também uma pessoa genial, a Magali, entre outros, né? Esse convívio foi muito, muito, é muito positivo, né? Porque a gente está retomando, né? Vamos ver se sai algum outro lançamento em breve.
Mas, meu amigo, me diz uma coisa, mas como é que foi esse diálogo com Maurício de Souza para fazer livros direcionados para o público espírita? Foi fácil? Como é que foi essa conversa com ele?
Bom, a primeira conversa foi aquela que te comentei, quando eu viajei a São Paulo, e em São Paulo nos reunimos com Maurício, com sua equipe, né? E aí eles colocaram à disposição a elaboração de livros, né? Então, no primeiro momento não cedeu, mas no segundo, anos depois, 7 anos depois, olha, o projeto aí sim, novamente viajei a São Paulo, encontrei com Maurício, conversamos novamente, e me direcionou à equipe, diretor comercial, diretor de roteiros e outra companheira. E aí, entre os três, começamos já a esquematizar o projeto de livros espíritas com a Turminha da Mônica, né? Turminha mais querida do Brasil. E uma vez a ideia inicial sendo feita, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Turma da Mônica, aí foi repassado para Maurício, né? E ele aprovou, né? Porque o Evangelho é universal. Então, a Turma da Mônica continua sendo criança, mas num contexto, né, que a gente traz os ensinamentos do Evangelho, né? Então, foi muito bom. E logo marcamos a data de lançamento. Isso foi em São Paulo. A previsão era ter 60 senhas para os autógrafos. Só que era mais de 400 pessoas. Saía a fila da livraria, né? E era previsto um evento para 1 hora e era mais 4 horas e não parava as pessoas de chegar, né? O livro foi teve tanto sucesso que a primeira tiragem teve 10 mil exemplares e antes do livro já sair, acabou, esgotou. Então já houve a segunda edição saindo, né? Por quê? Porque a demanda, a procura é muito grande. Primeiro livro espírita com a Turma da Mônica, isso foi uma coisa assim que muito adulto comprou, muitos adultos que não tinham crianças, mas compraram pelo fato, e para dar de presente. Então foi muito, muito bonito, né? As pessoas, e claro, chamou a atenção, né, de muita gente. Como é isso, né? Livro espírita com a Turma da Mônica, né? E logo veio com a Moranguinho, lançamos com a Moranguinho, com Scooby-Doo, nós fizemos parceria com a Warner Bros, 5 livros com Scooby-Doo, e sendo que 2 deles é com os Flintstones, com os Jetsons, com Manda Chuva e Scooby-Doo. Então, foi um momento muito bom, eu diria, para a literatura infanto-juvenil. Ouvimos muitos pais que falavam: puxa, quando eu era criança, não tinha esses livros, né? Era preto e branco, e sim, com uma linguagem difícil, e agora ter Turma da Mônica, ter Scooby, enfim, é uma coisa muito positiva. Então, nós ficamos contentes de ter conseguido levar isto à frente e contar com o apoio do Maurício, que é uma lenda, né, para todos nós.
Você estava falando aqui, né, sobre não só a Turma da Mônica também, sobre essa parceria com a Warner Bros., né, e tendo trazido vários livros, né, envolvendo o Scooby-Doo, os Flintstones, né, e assim, para muitos adultos, né, que são da década de 80, 90, são personagens que marcaram a vida de muitos, né, que passaram pela infância. Então é muito bacana, né, essa proposta que você teve de estar trazendo isso. E principalmente a Turma da Mônica, que até hoje está muito viva. A gente vê as crianças quando vai na Bienal do Livro, ou quando vai em qualquer feira do livro, né? O carinho, a paixão que eles têm pelo trabalho do Maurício de Souza, né? E esse trabalho que você desenvolveu trazendo isso para a doutrina espírita é muito importante, principalmente no processo de evangelização. Hoje a gente sabe, né, que tanto a criança quanto o jovem, eles também são muito ligados, essa nova geração muito ligada à questão da imagem. E trazer, né, a doutrina espírita através de personagens que eles têm essa afinidade, né, e que eles gostam, é muito bacana. Porque você acaba conseguindo, como evangelizador, eu falo porque eu evangelizo jovens, né, acima de 15 anos, e já evangelizei, né, crianças em torno de 12 a 14 anos. E a gente vê o quanto lúdico é importante para essa faixa. É muito importante, porque é uma forma de cativar eles. Então, assim, muito bacana esse trabalho que você desenvolve. Agora, eu fiquei disso que você também estava contando aqui dessa história toda. Eu fiquei com uma curiosidade que acredito que muitos dos que estão ouvindo também o Espaço Jovem com certeza estão. Como é que foi esse trabalho que você estava comentando que você foi a Uberaba, né, para trazer um pouco dessa história do Chico para poder estar fazendo essa história toda do Chico, né? Com Maurício de Souza. Como é que foi esse trabalho, Luiz Rivas?
Bom, nós, quando desenvolvemos o projeto do Chico Xavier, né, precisávamos ter fontes diretas, né? E a gente tem aquelas histórias muito conhecidas, o medo do avião, o encontro de Chico com Emmanuel, né? Mas eram limitadas. E principalmente, para fazer histórias da Turma da Mônica, tem outras que são conhecidas, mas não se encaixam muito no perfil de criança, né? Então, precisávamos ter histórias que tivessem mais bichinhos, tivessem mais crianças, que tivessem algumas coisas que desse para encaixar e inéditas. Então, na época eu morava em Brasília, e aí fui ao encontro com o Eurípides, né, uma primeira vez. Apresentamos a ideia, e espiritualmente soubemos que houve uma aprovação do outro lado, que nos permitiu, né, nos abriu as portas, né, daí veio uma segunda. É um segundo momento em que já marcamos a entrevista com eles, né? Nós estivemos um dia com a Donda, que é a que coordenava o centro, coordena, não sei, é o centro em Uberaba, né? Onde o Chico viveu, né? Com o próprio Eurípides, com o cabeleireiro do Chico, onde nos contou histórias do gatinho de Chico Xavier, histórias das formigas, coisas assim muito legais. Então, com base a isso, nós começamos a criar os roteiros, né? Essas são as histórias reais e isto pode se adaptar com a Mônica, por exemplo, do gatinho, né? Tem a Magalhães, que tem o Mingau, né? Que tem um gatinho. Então, a gente começou a criar os paralelos, né? Para poder construir as histórias. E eu acredito que ficaram muito interessantes, né? Tanto que o livro do Chico traz os ensinamentos do Chico, mas com a ternura, com a beleza da turminha da Mônica, né?
Meu amigo, você também fez diversos outros livros, né? Que foi o Evangelho Fácil, o Quiz Espíritas, Crianças Médiuns, o Galinha Espiritinha, o Meu Pequeno Evangelho. Todos esses livros você naturalmente pensou, né, nas crianças. Como é que surgiu essa proposta de fazer livros voltados para as crianças?
Bom, para criança, eu te diria que é uma questão mais pessoal, porque eu tenho uma menina, né, infelizmente, com a separação com a mãe, né, nos afastamos, e quando ela era pequena e morávamos juntos, né, eu contava as noites contos, né, e criava toda noite um conto novo, né, da imaginação. E aí a gente ria porque inventava histórias, estávamos na floresta, e aí a história, a imaginação voava. Isso criou o hábito da gente contar, né, uma criança de 3, 4 anos, de, né, forma simples, né, histórias para que possa uma criança entender. Então, essa experiência, né, levou a que futuramente nós dessemos continuidade, sendo que agora, né, na hora de eu escrever, de contar uma história, imagino que eu estaria contando à minha filha como fazia naquela época. Isso me permitiu um aprendizado, né? E começou a fluir, e aí surgiu, né, a Galinha Espiritinha, que você falou, tem outras tantas histórias que a gente criou. Nós temos 36, uma coleção chamada Kit Evangelho, né? 36 histórias para crianças, coleção Baby, livros para bebês, né? 6 livrinhos para bebês, para os pequenininhos, né? Tem outros para adolescentes. Então, a criação começou a ir à frente, né? Surgiram as parcerias para os já mais jovens, com Carlos Ruas, do Sábado Qualquer. Então, foi uma experiência fazer livro com cómic, não? Histórias em quadrinhos, né? Então, é muito interessante andar em toda essa linha, né? Diríamos que a nossa literatura, ela é um pouco diferente da normal no meio espírita, que é texto e livro. A nossa é mais visual, até porque eu sou designer gráfico, então a gente termina colocando muita imagem, muita cor, né, no nosso conteúdo, né? Não consigo fugir disso, né? Na escrita não tanto, mas no visual, nas cores, nas formas, nas imagens, né? Tudo, você vai ver que todo o nosso material está cheio de cor, cheio de imagem, cheio de forma, né? E seja infantil, seja juvenil, seja para adulto, né? Mas tudo é muito colorido. Acho que essa é a nossa tarefa, colorir o espiritismo.
E você estava contando aqui para a gente que também você está produzindo mangás, né? Hoje, tanto crianças quanto jovens também são apaixonados pelos mangás. Como é que surgiu também essa proposta, meu amigo, de estar criando mangás à luz da doutrina espírita?
Rapaz, isso foi um desafio, porque nós já tínhamos uma ideia, mas era muito difícil. E eu, bom, eu também faço ilustração, mas precisávamos uma equipe que venha se somar com isto, né? Porque não é fácil. E tenho alguns amigos ilustradores que eu conversei com eles, mas nenhum deles desenhava em mangá, estilo mangá. E os recursos para isso são muito altos, né, para cada um dos desenhos, né? Imaginem, e ainda mais fazer uma história, né, e uma história longa, né? Então seria praticamente era inviável ter alguma coisa assim nesse sentido. Então é uma experiência interessante. Hoje as crianças, os adolescentes são 100% conteúdo japonês, né? 90% preferem um conteúdo com estilo japonês que o estilo convencional, mais quadrinho, cómic, né? Adolescente, estou falando. Então, tanto que a própria turma da Mônica, jovem, ela tem uma pegada também algo a estilo japonês, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens, né? Essa é nossa experiência fazer chamado uma série chamada Mediums, né? Onde mostramos aqui, por exemplo. Usamos, só que, a diferença dos mangás convencionais, fizemos tudo colorido e com a ajuda da inteligência artificial, que nos permitiu uma plasticidade maior, que seria impossível antes, né? Então, já criamos a historinha com os ícones, né, convencionais dos mangás, onde tem uma jovem que começa a ter experiências mediúnicas, né? E a nossa história vai se projetar. Até eles vão para o mundo espiritual, vão ir para algumas cenas do umbral, mas é uma experiência muito, muito interessante, muito nova, né? Ainda não está esta obra impressa, por enquanto só se encontra em formato digital, digamos assim, né? Está disponível na Amazon e em PDF. Quem conhecer nosso site, né? Aqui vemos experiência de uma moça, né, que é a médium, e o rapaz também, mas aqui ele está em desdobramento, ela visitando uma cidade espiritual.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.